A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-55. O que é necessário para estudar a Palavra de Deus? Como você sabe, se esteve aqui esta semana, começamos uma série sobre como extrair o máximo da Bíblia, como estudar a Bíblia, e vamos continuar esta série hoje à noite, fornecendo a você algumas noções enquanto avançamos ao longo dos próximos 3 domingos, tanto de manhã como à noite. Tentaremos fazer de cada mensagem uma espécie de tema separado e independente, mas ainda assim elas se misturarão e se sobreporão um pouco à medida que avançamos. Pessoalmente, acredito que o ministério que exerço aqui, nesta igreja, no púlpito, não é apenas para ensinar o que a Bíblia diz, não apenas para pregar o Evangelho para você, para pregar a Palavra de Deus para você, mas para estimular você ao estudo pessoal das Escrituras. E se falhei em fazer isso, em grande medida, falhei em fazer o que deveria ter feito. Se você acabou gostando do sermão, se você simplesmente saiu e disse, bem, eu vou me reconectar com a Palavra de Deus na próxima semana, quando ouvir novamente, então você não respondeu com diligência pessoal e, de alguma forma, eu falhei em entender o que deveria ter sido realizado em sua vida. O objetivo da pregação, certamente, é tornar a Palavra de Deus clara e proclamar e ensinar a verdade, mas também, ao mesmo tempo, deve estimulá-lo a querer empunhar a espada por si mesmo, aproveitar a tremenda oportunidade que você tem de enfrentar a grande verdade das Escrituras. Um versículo inicial que apoia esse pensamento é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Trata-se de uma recomendação feita a um jovem pastor de nome Timóteo. Ele é informado de que deve ser diligente e responsável para apresentar-se aprovado diante de Deus. Como ele consegue fazer isso? Sendo um trabalhador que não precisa ter vergonha. Como ele pode fazer isso? Manipulando com precisão a palavra da verdade. É essencial que ele, como ministro da palavra de Deus, a manuseie com cuidado e a proclame com precisão. Mas não é apenas o ministro que é responsável por estudar a palavra de Deus. Não apenas o ministro que deve discernir suas verdades. No livro de Atos, há um grande testemunho dado a respeito de um grupo de pessoas. Eles são chamados de Bereanos. Isso porque eles moravam em uma cidade chamada Bereia. E quando o apóstolo Paulo foi lá, ele pregou a verdade para eles. Diz o versículo 11 de Atos 17, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui estava um grupo de pessoas que são chamadas de nobres porque fizeram essencialmente o que Josué 1:8 diz. Meditavam dia e noite na palavra de Deus para que pudessem discernir sua verdade e, diante dessa verdade, avaliar o pregador. Eram nobres porque pesquisavam diligentemente as Escrituras e o faziam diariamente com grande avidez, a fim de que pudessem discernir quem estava falando a verdade. Estudar a palavra de Deus é algo que exige diligência. É um ofício que exige habilidade. Mas tudo começa com o conhecimento básico. Como qualquer outra coisa, qualquer aprendiz, em um novo emprego ou numa nova profissão, começa com o conhecimento do básico. E certamente, como estudantes da Bíblia, é por aí que devemos começar. Começamos conhecendo o conteúdo das Escrituras. E isso exige uma leitura fiel, cuidadosa e consistente da palavra de Deus. Eu sugeriria que, se você pretende ser um estudante da Bíblia, como dissemos esta manhã, tudo comece com uma visão elevada das Escrituras. Tentamos ajudá-lo com isso esta manhã, e então passará para o segundo aspecto, de ser eficaz no estudo da Bíblia, que é o conhecimento básico do texto. Para começar, você precisa saber o que diz. Isso implica ler a Escritura. Confesso que não sou um leitor particularmente bom das Escrituras. E isso porque tenho um senso de curiosidade altamente desenvolvido, acho. Acho muito difícil ler bem as Escrituras antes que minha curiosidade tome conta de mim e eu tenha de parar para descobrir o que aquilo significa. Mas em seus primeiros anos de estudo da Palavra de Deus, você precisa resistir um pouco a essa curiosidade, ou então ficará tão atolado que nunca conseguirá ler o conteúdo básico. É importante ler a Escritura para entender o que ela diz. Então você pode começar a pesquisar o que significa o que diz. Mas tudo começa com o conhecimento das Escrituras. Venha comigo para Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. No versículo 20, lemos isto. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. A ideia aqui é que a sabedoria divina está disponível, não está oculta, não está escondida em uma caverna, em algum lugar, não está enterrada no solo. Não está escondida atrás de alguns códigos misteriosos. Não é preciso alguém que conheça o segredo para desbloqueá-la. É de domínio público, se você quiser. Está nas ruas, está na praça. Ela grita com o barulho da vida na entrada dos portões da cidade, que é o lugar mais movimentado da cidade. Lá, a sabedoria é disponibilizada e o que o escritor de Provérbios diz está disponível. Então, por quanto tempo, ó ingênuos, vocês amarão a simplicidade? Em outras palavras, você vai rejeitar a disponibilidade da sabedoria divina? E zombadores, por quanto tempo vocês vão se deliciar com a sua zombaria? E por quanto tempo vocês, idiotas, odiarão o conhecimento? E então vem a reprovação. Volte-se para a minha reprovação. Eis que derramarei meu espírito sobre você e tornarei minhas palavras conhecidas por você. Não há razão real para ser ignorante sobre a verdade das Escrituras, porque ela está disponível, não está oculta. Não é para quem conhece algum código secreto, não é para aqueles que podem desvendar alguns mistérios enigmáticos. Ela está prontamente disponível para todos na rua. E Deus ainda promete que ajudará no processo, derramando seu espírito para que as suas palavras possam ser conhecidas. Então, é claro, vem o julgamento. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade. Eu estava assistindo no Discovery Channel um pouco de um programa sobre mistérios que às vezes é bem curioso. Eles têm um segmento específico chamado Os Mistérios da Bíblia. Na noite passada, falaram sobre o mistério do livro do Apocalipse, qualquer que seja o mistério do livro do Apocalipse. Porém, eles se confundiram de formas desesperadoras. Fizeram isso entrevistando todos os tipos de estudiosos, entre aspas, de universidades liberais que tentavam explicar o significado do Apocalipse, mas eram totalmente incapazes de fazê-lo. Alguém que observasse aquilo concluiria que esses mistérios são tão profundos e tão confusos e tão esotéricos, tão fantásticos e tão simbólicos que nenhuma pessoa, nem mesmo a mais erudita, no mais alto nível de formação religiosa universitária, poderia resolvê-los. Nada poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, todos eles ignoraram a introdução básica do livro do Apocalipse, que diz diretamente estas palavras: "Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia", indicando que qualquer pessoa que quiser pode lê-las e ouvi-las, ou seja, compreendê-las. O conhecimento de Deus, por meio de sua palavra, está disponível. Não é secreto, não está oculto, e aqueles que se recusam a aceitar suas verdades diretas e serem ensinados pelo Espírito serão julgados pelo Deus que se tornou tão claro que, de acordo com Romanos 1, todos os homens são o quê? Indesculpáveis. Em Oséias, capítulo 4, lemos: "Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar e adulterar." Soa familiar? E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, chora, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quer dizer que não está lá? Próxima declaração: "Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Você esqueceu ou ignorou a lei do seu Deus. Então vou rejeitá-lo e vou esquecer seus filhos." Novamente Deus julga aqueles que dão as costas a uma revelação disponível, que ele deixou bem clara e evidente. O conhecimento da palavra de Deus é onde tudo começa. Esse conhecimento está disponível para aquele que o deseja e que chega à verdade das Escrituras. Contudo, não somos chamados apenas para conhecê-la, mas, obviamente, somos chamados para conhecê-la e colocá-la em prática por meio da obediência. Ouça o que está escrito em Tiago 1:21. "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Portanto, a ideia é que devemos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida. Isso, como vimos em Josué 1:8, tornará nosso caminho próspero e nos levará ao sucesso. Para colocá-la em prática, temos de entendê-la. Para entendê-la, precisamos conhecer seu conteúdo. E voltamos ao fato de que devemos ler a Escritura para que possamos absorver o que ela diz e então começar a trabalhar no que aquilo significa. A Bíblia contém mais de 250 passagens do Antigo Testamento e cerca de 55 passagens do Novo Testamento que exigem que sejamos obedientes a tudo que é ordenado nas Escrituras. Lembre-se de que quando Jesus deu a grande comissão, em Mateus 28, versículos 19 e 20, ele disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Esta é clara e repetidamente a injunção da Escritura. De fato, em Deuteronômio 5:29, lemos isto: "Quem dera que tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre." Ou em Lucas 11:28, "Bem-aventurados ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, ou lhe obedecem." João 14:15, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." 1 João 5:3, "Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos." Em João 8, Jesus disse: "Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus." Nós nos lembramos disso na mensagem desta manhã, sobre o versículo 47. O apóstolo Paulo disse: "Concordo alegremente com a lei de Deus no homem interior." Você se lembra que o salmista disse que seu prazer estava na lei do Senhor e na sua lei meditava dia e noite? E lembre-se do Salmo 19, onde Davi disse: "Os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos." No Salmo 40, versículo 8, o salmista diz: "Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei." Temos, portanto, esse desejo de fazer a vontade de Deus, de plantá-la em nós como crentes. Trata-se de conhecer a vontade de Deus, o que nos pede para entender o que diz e então sermos capazes de interpretar o que ele diz e aplicar o que significa o que diz. O Senhor revelou a seu profeta Isaías, à medida que continuamos a construir esse alicerce, o Senhor revelou a seu profeta Isaías a natureza magnífica do seu ser e a importância de seu julgamento. E Deus afirmou claramente que cada pessoa deve ouvir tudo o que ele diz. E eu repeti e repito esta noite o que li para vocês esta manhã em Isaías 55, no enunciado completo dos versículos 9 a 11, porque é muito importante. "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come." Há aquele ciclo hidrológico que mencionei. "Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quiser e prosperará naquilo para onde a enviei." Aqui, novamente, Deus revela ao profeta que sua palavra, quando recebida e aplicada, produz os fins que Deus pretende. No inário dos Salmos, o salmista diz em Salmo 138, versículo 2: "Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra." Não há maior testemunho da importância das Escrituras do que o Salmo 119. Você deve se familiarizar com o Salmo 119. Uma das coisas maravilhosas sobre a Bíblia de estudo é que ela dividirá o Salmo 119 em todos os seus componentes. É um longo salmo de 176 versículos, e cada versículo é sobre as Escrituras, exceto o último, que é uma resposta. Mas são 175 versículos sobre a Escritura, todos divididos para que você possa entender o que a Escritura realmente afirma de si mesma. Em quase cada um desses 176 versículos, há uma ênfase na necessidade de conhecer a palavra e obedecer a ela. Abra comigo o Salmo 119. Obviamente não vamos poder ler todos os 166 versículos, mas quero apontar alguns dos versículos que precisam ser destacados e que enfatizam esse chamado à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 16: "Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Versículo 24: "Os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros." Versículo 35: "Faze-me andar no caminho dos teus mandamentos, porque neles tenho prazer." Versículo 47: "E me alegrarei nos teus mandamentos que amo." Versículo 48: "Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos." Isto é, vou colocá-los em prática, os quais amo, e meditarei nos teus estatutos. E no versículo 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Também versículo 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E então seguimos do versículo 97 até o 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Deleite-se com a palavra, e ao se deliciar com ela, você a aprende. E quando a aprende, você a aplica. Afeta todas as áreas da vida. Isso o torna mais sábio do que os seus inimigos, seus professores, os idosos de todas as sociedades. Ajuda você a se desviar do pecado e a discernir por você, para que possa evitar todos os caminhos falsos. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Versículo 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Versículo 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Passando para o versículo 159, considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E então apenas alguns para encerrar. Versículo 161. Príncipes me perseguem sem causa, mas meu coração teme as tuas palavras. 167. O que meu coração teme é a tua palavra. Versículo 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Aqui você tem a atitude que deve ser exercida diante das Escrituras. É sobre isso que estávamos falando esta manhã. Quando entendemos o que temos nas mãos e quando valorizamos isso mais do que ouro, quando o consideramos mais doce do que o mel, quando nos deleitamos, começamos a ler sua verdade. É aí que começa todo o estudo eficaz da Bíblia. Bem-aventurados aqueles, diz o salmista, que guardam o testemunho de Deus e o buscam de todo o coração. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Davi disse, busquei a ti de todo o coração. Ó, não me deixes desviar-me dos teus mandamentos. E por aí vai. Começamos com o compromisso de conhecer a palavra de Deus. Posso sugerir um plano simples que você pode seguir. Na Bíblia de Estudo, tenho um plano de leitura da Bíblia que o ajudará a ler a Bíblia em um ano. E muitos de vocês já fazem isso. Mas deixe-me sugerir a você algo que tenho usado ao longo dos anos e que tem sido de grande ajuda para mim. É uma maneira de começar a absorver os dados das Escrituras no nível máximo e que o ajudará a entender o que a Bíblia realmente diz, que é por onde você deve começar. Não há atalho para isso, mas há uma maneira de você ir atrás disso. Leia o Antigo Testamento em qualquer ritmo, com o qual você se sinta confortável. Apenas leia. Pegue uma porção de capítulos diariamente e apenas leia. E quando terminar, volte e leia-os novamente e apenas leia o Antigo Testamento em ordem cronológica. Mas quando se trata do Novo Testamento, que realmente nos dá o desdobramento dos mistérios ocultos do passado, que desdobra todo o significado do Antigo Testamento, o documento da Nova Aliança, você precisa lê-lo mais repetidamente. E o que sugeri, e o que funcionou na minha própria vida desde o início, quando comecei a entender a necessidade de conhecer a Escritura, foi ler repetidamente. E aqui está uma pequena fórmula que segui e achei muito benéfica. Descobri isso pela primeira vez em um livro antigo sobre como estudar a Bíblia, de James M. Gray, que foi presidente do Moody Bible Institute. Muitos anos atrás. É um tipo de refinamento desse processo. Aqui está o que funcionou para mim. Pegue um livro da Bíblia e leia-o repetidamente por 30 dias. Aqui está como eu fiz. Peguei o livro de 1 João. 1 João tem 5 capítulos e li 1 João todos os dias durante 30 dias. Simplesmente li na mesma versão, 30 vezes seguidas. Acabei ficando tão fascinado por ele que, na verdade, quebrei o padrão do primeiro livro e o li 90 dias seguidos. Mas, ao final de 30 dias, eu sabia o que havia em 1 João apenas por causa da leitura repetitiva. Com isso, comecei a visualizar minha Bíblia. E se alguém me perguntasse, até hoje, o que diz 1 João 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, estou bastante familiarizado com isso, por causa da repetição. É assim que sua mente retém as coisas. Na verdade, se alguém disser, onde se diz na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo? Isso é fácil. 1 João, capítulo 1, página esquerda, coluna direita, na metade. Sabe, você começa a visualizar sua Bíblia por causa da familiaridade com o texto, à medida que você o examina. Repete e repassa. Ao mesmo tempo, escrevi um resumo de uma frase de cada capítulo, e no período de 30 dias, memorizei do que tratava aquele capítulo, de modo que fixava em minha mente a compreensão dos capítulos e a familiaridade com o texto em si. Bem, no final de 90 dias, tive um bom entendimento do que havia em 1 João. Eu ainda não entendia completamente tudo aquilo. Eu não tinha me aprofundado no estudo de tudo, mas estava familiarizado com isso, o que levantou uma série de perguntas terríveis em minha mente. Então, querendo ficar dentro da estrutura de João, fui ao Evangelho de João. O Evangelho de João, porém, tem 21 capítulos. Isso é muito para engolir em um mês. Então, o dividi em 3 sessões de 7. Usar 7 é quase o número máximo de capítulos com os quais convém trabalhar. Li os primeiros 7 capítulos do Evangelho de João por 30 dias. Um segundo capítulo, ou melhor, a segunda sequência de 7 por mais 30 e a terceira sequência de 7 por outros 30. Então, em 90 dias, eu tinha lido o Evangelho de João e, no processo, escrevi um pequeno resumo simples de cada capítulo, de cada um dos 21 capítulos. Bem, no final daqueles 90 dias de leitura de 7, 7 e 7, entendi o que consta em João. Até hoje ainda posso visualizar isso. E foi há muitos, muitos anos, provavelmente quase 30 anos atrás. Lembro-me de que as bodas de Caná constam em João 2, que a mulher do poço em Samaria está em João 4, e que Jesus encontrou seus irmãos e sua falta de fé em João 7, que a alimentação dos 5.000 está em João 6, que João 10 é o capítulo do pastor e João 15 é o capítulo da videira. A oração sumo sacerdotal está no 17, e assim vai e assim vai. Jesus está no jardim no capítulo 18, pura familiaridade. Também comecei a perceber que algumas das coisas que eu não entendia na epístola de João estavam explicadas no Evangelho de João, e que o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Descobri isso bem cedo, e é por isso que quando ensino a palavra de Deus, explico a Escritura por meio das Escrituras. Já percebeu? Este foi então o modo como eu me familiarizei com a Escritura. Depois disso, me dirigi a Filipenses e me ocupei desse pequeno livro de 4 capítulos. Li-o direto por 30 dias e me familiarizei com o que ele contém. Então fui ao Evangelho de Mateus. peguei seus 28 capítulos, dividi-os em 4 sessões de 7, 7 por 30, 7 por 30, 7 por 30. E em 4 meses eu tinha uma compreensão do livro de Mateus. Nesse ritmo, com cerca de 7 capítulos de cada vez, passando de um livro mais curto para um mais longo, em 2 anos e meio você terá completado o Novo Testamento. Agora você lerá a Bíblia pelos próximos 2 anos e meio, espero. Que tal lê-la para se familiarizar? Isso exige repetição. Isso exige repetição. Nesse processo, em 2 anos e meio, você terá aprendido que há partes da Bíblia que se conectam de forma muito óbvia. E você deixará de ser um aleijado da concordância. Você sabe o que quero dizer. Você não consegue se lembrar onde está alguma coisa e então dispensa aquela concordância precária no final de sua Bíblia, que nunca tem o versículo que você está procurando, porque você terá absorvido isso. Contudo, você não pode fazer isso com todo o Antigo Testamento. Muito desse fluxo narrativo, você apenas lê como narrativa, e sua intenção e seu rico significado são explicados maravilhosamente no Novo Testamento. Mas você precisa estar familiarizado com o Novo. Coloque-se nesse tipo de plano de leitura e você ficará surpreso e admirado ao descobrir que, estudioso da Bíblia, você se tornará nesses 2 anos e meio, quando começar a conectar a Escritura com ela mesma. E, novamente, isso reafirma a ideia que temos transmitido a você o dia todo hoje, que há um único autor, embora houvesse muitos que escreveram em nome de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, o próprio Deus é o autor. E com o autor sempre falando a verdade infalível e inerrante. A continuidade completa. É isso que os teólogos chamam de analogia à Escritura. Isso quer dizer que a Escritura é análoga a si mesma, isto é, que não há contradição. Existem dificuldades aparentes que nossas mentes finitas não podem compreender, como a Trindade e o paralelo entre a vontade humana e a eleição divina. Existem aqueles tipos de problemas que não podemos resolver por causa das limitações da mente humana. Mas não há contradições, porque o autor único é o próprio Deus. Descobri que aquele exercício de ler a Bíblia dessa maneira, em apenas um período de 2 anos e meio ou mais, me deu uma tremenda familiaridade com o conteúdo das Escrituras. E essa se tornou a base sobre a qual construí uma compreensão desse conteúdo. Muitas das perguntas que tive no início da minha experiência cristã foram respondidas não pela leitura de comentários ou pelo estudo de livros de teologia, mas apenas pela absorção do próprio texto das Escrituras. Vou lhe dizer outra coisa. Continuo a ler as Escrituras o tempo todo. E enquanto continuo a ler o tempo todo, continuo a me surpreender com o que é revelado nelas. Há um entendimento básico nas Escrituras que a Bíblia define como o leite da palavra. 1 Coríntios capítulo 3. Não existem certas doutrinas do leite e certas doutrinas da carne. Em outras palavras, certas coisas mais leves e coisas mais pesadas. Leite e carne não descrevem verdades diferentes, descrevem a profundidade da verdade. Existe um nível de compreensão do leite e, em seguida, um nível de compreensão da carne. E você vai do leite ao bife verdadeiro conforme mergulha nas Escrituras e começa a ver a profundidade abissal que está lá. Mas você começa com uma compreensão da própria Escritura. E então, a partir daí, você começa a se perguntar: ok, eu sei o que se diz aí. O que significa o que se diz? Vamos do leite para a carne. E precisamos entrar nisso. O que faremos quando falarmos sobre o processo de descoberta do significado das Escrituras? Vamos fazer isso. Faremos isso no próximo Dia do Senhor e vou mostrar a você, em particular, como faço para determinar o significado das Escrituras. Mas antes de chegarmos lá, tenho de falar esta noite sobre algo muito importante. Esta manhã falei sobre o principal pré-requisito para um estudo eficaz da Bíblia, que é a sua visão das Escrituras, certo? Esta noite acrescentei a esse outro pré-requisito para o estudo da Bíblia, que é que você saiba o que está escrito. Você precisa manter isso destacado e aprender o que ela diz. Não existem atalhos. Não existem atalhos. E ouça, pessoal, maturidade espiritual está relacionada à aplicação da verdade, não é? A bênção espiritual não é algo com que você é eletrocutado enquanto está apenas vagando por uma tenda de avivamento. Não é assim que acontece. Não é algo que vai acontecer com você porque um sermão foi realmente emocionante e cativou você. Você pode experimentar uma ação momentânea de Deus em seu coração, mas a maturidade espiritual e o crescimento espiritual são o longo processo de aplicação da verdade divina em sua vida. Requer meditar sobre ela dia e noite, requer observação para fazer tudo que está nela, e então você começa a tornar o seu caminho próspero e de muito sucesso. Isso não acontece em jatos curtos. Isso não acontece com eventos estáticos. O verdadeiro desenvolvimento espiritual, o verdadeiro crescimento espiritual, é exatamente como o crescimento humano. É um processo alimentado pela nutrição. E esse alimento é a palavra de Deus. Jesus disse: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." A santificação não acontece em um estádio, em um grande comício. A santificação não acontece em um acampamento, em algum lugar onde alguém proferiu uma mensagem que captou seu coração. A santificação é um processo longo pelo qual alguém amadurece à semelhança de Cristo, por meio da ingestão e da vivência da compreensão da verdade divina. Portanto, devemos aprender o que a Escritura diz e então podemos começar a fazer um esforço mais profundo para entender o que significa por aquilo que diz. E isso o coloca no tecido de nossa vida e nos permite começar a vivê-la. Mas antes de entrarmos nisso, como fazemos isso especificamente, deixe-me falar sobre outra coisa. Preliminarmente, estabelecemos essa base. Devemos ter uma visão elevada das Escrituras. Devemos conhecer seu conteúdo. Além disso, quero oferecer a você algum entendimento dos requisitos para determinar o significado das Escrituras. Posso sugerir a você que até mesmo os incrédulos podem ter certo interesse na Bíblia? Sempre fico surpreso com o fato de os teólogos liberais que negam sua inspiração quererem se tornar professores de religião ou professores de teologia, mas eles o fazem. Eles têm algum tipo de interesse nas Escrituras. Também é possível para uma pessoa não regenerada, não convertida e não santificada ler e compreender parte do conteúdo básico da Bíblia, certo? Eles podem ler que Jesus morreu na cruz, podem ler que ele ressuscitou, podem ler que ele prometeu voltar. Podem ler que ele fez milagres. Podem ler que uma cabeça de machado flutuou. Podem ler que o Senhor dividiu o Mar Vermelho, que os filhos de Israel o cruzaram sob a liderança de Moisés e que o exército de Faraó foi afogado. Eles podem ler isso, mas para compreender seu significado com todas as implicações espirituais, existem alguns requisitos. Primeiro requisito: é preciso ser cristão. Nunca confie nas habilidades interpretativas de um não cristão. Não me importa se eles são teólogos liberais ou se são uma seita. Se você está falando com alguém do Departamento de Teologia da Universidade de Chicago, que não acredita que Deus foi o autor da Bíblia, mas é apenas um alto nível de inspiração humana, ou se você está conversando com um ancião da Igreja Mórmon, você não pode confiar em sua interpretação das Escrituras. Eles podem ler como você pode ler. Eles podem saber o que ela diz. E, infelizmente, muitas vezes eles sabem o que ela diz melhor do que os cristãos, que não são tão fiéis para ler o que ela diz. É sempre triste quando alguma testemunha de Jeová bate à sua porta e sabe onde estão as coisas na Bíblia, quando você não sabe, mas você não pode confiar na interpretação deles. Vou lhe mostrar o porquê. Abra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Esta é uma passagem muito, muito importante das Escrituras. Versículo 6. expomos sabedoria entre os experimentados. Ele se refere àqueles que estão em Cristo, que são crentes. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Temos uma sabedoria, um conhecimento e uma compreensão da profundidade das Escrituras que eles não têm. É a sabedoria que é chamada no versículo 7 de sabedoria de Deus falada em mistério. Isso significa algo escondido. A sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a sabedoria que nenhum dos governantes desta era compreendeu, pois se a tivessem entendido, não teriam, o quê? Crucificado o Senhor da Glória. Ele está falando de pessoas religiosas. Vou lhe dizer outra coisa. Se os governantes desta era e os educadores desta era e os filósofos e psicólogos e os sábios desta era entendessem a verdadeira sabedoria, eles não rejeitariam o Senhor da Glória que foi crucificado. Eles não têm sabedoria. Você se lembra de Jeremias 8:9, o versículo que li para você esta manhã? Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? E o ponto é ainda mais forte no versículo 9, quando ele volta para o Antigo Testamento e cita Isaías 64 e 65. Assim como está escrito, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Você sabe por que eles não conhecem o significado da sabedoria de Deus? Porque não podem ir além do que a Bíblia diz sobre o que isso significa. Você sabe por quê? Porque não está disponível apenas mediante estudo empírico. Os olhos não podem ver e os ouvidos não podem ouvir. Não é uma coisa puramente física, não pode ser aprendida por estudo empírico, não pode ser entendida, obviamente, por qualquer tipo de aplicação da lógica humana, da razão ou do intelecto. Além disso, o versículo 9 diz, não entrou no coração do homem. O homem não pode entender a sabedoria de Deus externamente por meio de pesquisa objetiva e não pode entendê-la internamente por meio da sabedoria subjetiva. Ele não pode saber por fora e não pode saber por dentro. Ele não consegue saber isso. De acordo com o final do versículo 9, os únicos que podem saber são aqueles que o quê? Que amam a Deus. Que amam a Deus. O versículo 10 explica por quê. Pois a nós Deus os revelou por meio do Espírito. Deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Só há uma maneira de entender o significado das Escrituras. É ser ensinado pelo Espírito de Deus. Não espero que um teólogo liberal dê uma resposta certa. Não espero que um adepto de qualquer seita venha com a resposta certa. Espero que deem a resposta errada, porque não tem os critérios objetivos externos para discernir os mistérios da verdade, da revelação, e também não tem os critérios subjetivos internos para discernir a verdade da sabedoria de Deus. Portanto, ela não está disponível para eles. Mas para nós, Deus os revelou por meio do Espírito. Não é incrível? Para nós. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Entender a sabedoria de Deus, sabedoria redentora, que se desdobra nas Escrituras, entender toda a grandeza da revelação de Deus, não é possível para a humanidade sem a ajuda do Espírito Santo. E ele dá uma ilustração disso no versículo 11. Pois quem entre os homens conhece os pensamentos do homem, exceto o espírito do homem que nele está? É apenas uma pequena analogia. Existe apenas um componente no ser humano que entende os pensamentos de um homem, e é o espírito que está no homem. Em outras palavras, é o seu eu interno que entende sua mente. Sua mão não entende sua mente, seu pé não entende sua mente, seu nariz não entende sua mente, sua orelha também não, seu olho também não. É essa parte interna de você que entende o seu processo de pensamento. Mesmo assim, os pensamentos de Deus ninguém conhece, exceto o Espírito de Deus. Nenhuma parte da criação física pode conhecer a mente de Deus, apenas o Espírito de Deus. Essa é a sua pequena analogia. Todavia, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para que possamos conhecer as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Não é incrível? E não somos muitos nobres e nem muitos poderosos, mas sabemos o que o mundo não sabe. Na verdade, conhecemos as coisas que Deus nos deu gratuitamente e de que também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas naquelas ensinadas pelo Espírito, que combina pensamentos espirituais com palavras espirituais. Não estou surpreso que as pessoas em todo o mundo pensem que somos um pouco estranhos, um pouco atordoados. Falamos uma língua que eles não entendem. Eles não entendem nada. E eles olham para nós e se perguntam, como é que entendemos isso com nossas habilidades intelectuais limitadas? Como é que sabemos coisas que eles não sabem? Como é que podemos compreender coisas que eles não conseguem compreender? Eu estava conversando outro dia com um judeu a quem tive a oportunidade de dar meu livro. Ele disse, bem, isso é muito útil para mim, porque, disse ele, estou tendo um grande problema na minha vida. Estou tentando estudar ética. Estou tentando resolver a ética. Homem brilhante, CEO de um grande conglomerado de entretenimento em Hollywood. Um homem de imensa influência e um homem muito, muito brilhante e muito gracioso, mas preocupado em entender a ética. Eu disse, aqui está ela. Aqui está um livro sobre integridade e alguém sobre quem você vai gostar de ler, um homem chamado Daniel, um homem intransigente nos tempos bíblicos. E sabe, aqui estamos nós, com tão pouco em termos de mundo, e ainda sabemos o que eles simplesmente não conseguem entender. Por quê? Versículo 14, e esta é provavelmente a chave. O homem natural, isto é, um homem não convertido, sem a ajuda do Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não é que ele simplesmente não as aceita. Elas são o que para ele? Loucura. Ele não consegue entendê-las. Ele não pode compreendê-las, porque elas são avaliadas espiritualmente. É por isso que vocês precisam lembrar-se, pessoal, quando saem para apresentar o Evangelho a uma pessoa não convertida, aquilo é inútil a menos que o Espírito Santo desperte o coração. É inútil porque eles não conseguem entender. Você não está em uma batalha. Você não está em uma batalha intelectual, tentando ter um argumento de peso maior para poder balançar o pêndulo em sua mente. Você não está envolvido em um empreendimento humano. Seus argumentos são inúteis. Eles estão mortos em ofensas e pecados e não têm faculdade para compreender a realidade espiritual. Na verdade, a avaliação deles é que tudo isso é tolice, porque coisas como essa são avaliadas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual será contrário do homem natural que não é convertido. Espiritual convertido. Nasce de novo. Quem é espiritual tem essa nova mente, a mente de Cristo. Tem uma nova natureza, avalia todas as coisas, e, no entanto, ele mesmo não é avaliado por ninguém. Gente, isso é maravilhoso, não é? Eles não podem nem mesmo fazer um julgamento preciso sobre nós. O mundo não pode nos julgar com precisão. Nós podemos julgá-los com precisão, porque conhecemos a sabedoria de Deus. Eles não têm como nos avaliar. Eles não podem nos entender mais do que podem imaginar no que acreditamos. Pois quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é tremendo? Amado, você não tem esperança de entender a Bíblia, a menos que tenha nascido de novo, a menos que tenha um novo corpo docente auxiliado pelo Espírito de Deus. Não é apenas o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus trabalhando em sua mente. É o Espírito de Deus dando a você a mente de Cristo para que você possa pensar de um modo que nunca poderia pensar longe dele. Os escritores das Escrituras apresentam a verdade em palavras divinas. Pessoas sem ajuda, naturais e não convertidas, podem ler essas palavras. E elas podem basicamente ler o que dizem, mas não conseguem entender o que significam. A verdade, então, está disponível apenas para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Martinho Lutero escreveu certa vez: o homem é como uma estátua de sal, é como a esposa de Ló, é como um tronco, é como uma pedra, é como uma estátua sem vida, que não usa olhos nem boca, nem sentido nem coração, até que seja regenerado e convertido pelo Espírito Santo. O melhor que um homem não convertido pode fazer é mastigar a casca das Escrituras, mas ele nunca chegará à madeira. E é por isso que é tão tolo se expor a alguém que está ensinando a palavra de Deus e que não tem o Espírito Santo. Que loucura é essa? Claro que eles vão inventar a interpretação errada. Há um segundo componente necessário. Na verdade, existem mais alguns que terei de continuar na próxima semana. Mas vou dar um segundo e logo mais começaremos a falar sobre isso. Vamos apenas chamar de desejo. Abra em 1 Pedro, capítulo 2. Se você vai estudar a palavra de Deus, você precisa desejá-la. Há uma velha história sobre Sócrates. Se é verdade ou não, quem sabe? Mas Sócrates era o filósofo e sábio mais importante de seu tempo e era invejado por todo jovem aspirante e estudante que queria ser seu aluno. A história conta que um jovem procurou Sócrates, que costumava dar aulas à beira-mar em um bosque. Esse jovem veio e, em um momento particular, disse ao brilhante Sócrates: "Senhor, gostaria que fosse meu professor. O senhor vai me ensinar?" Disse que Sócrates respondeu a ele: "Siga-me." E ele se virou e desceu a areia em direção à praia. Continuou a andar na água, continuou a andar, até que os dois estivessem com água quase na boca, com a água subindo e descendo em torno de seus lábios. Ele se virou e olhou para o jovem, que agora estava se perguntando que tipo de lição seria essa. Colocou as duas mãos sobre a cabeça, empurrou-o para baixo e o manteve ali, desejando exercer grande respeito por seu professor. O jovem fez o possível, em silêncio, para permanecer abaixo da superfície e prender a respiração. Tornou-se quase impossível depois de alguns momentos. Entretanto, ele começou a lutar e pressionar e então começou a se debater. E Sócrates, sendo um homem forte, segurou ali. De acordo com a história, algo entre 1 minuto e 2 minutos, o que é muito tempo. E finalmente deixou o homem se debater. Ele saiu da água, cuspiu água salgada por todo lugar e gritou com Sócrates: "O que diabos você está fazendo?" Ou algo nesse sentido. Ao que se diz que ele respondeu: "Quando você quiser saber, tanto quanto deseja respirar, eu serei seu professor." Cheguei à conclusão de que há algo a ser dito sobre isso. O estudo realmente diligente da Bíblia é feito por pessoas que desejam desesperadamente saber. Existe um certo nível de desespero, e Pedro lida com isso. Veja 1 Pedro 2, versículo 1. "Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação." O cerne desta passagem é uma declaração: como bebês recém-nascidos, desejam o leite puro da palavra. Aqui ele não fala sobre leite e carne, como em 1 Coríntios 3. Ele oferece uma analogia simples, e aqui está. Você precisa ter o mesmo tipo de desejo pela palavra que um bebê tem por leite. Essa é uma ótima analogia, não é? Quando você traz um bebê recém-nascido para casa, isso é tudo o que realmente importa. E eles notificam você implacavelmente quando chega a hora do leite. Você se preocupa com a cor das cortinas no quartinho bonito que você arrumou. Você se preocupa com a cor de seus sapatinhos e com aquelas coisas que você coloca neles. E você se preocupa em colocar uma mecha em seus cabelos e uma pequena fita, ou o que seja. Você se preocupa em comprar para eles um pequeno conjunto de pijama com bolas de futebol, se for um menino. Você se preocupa com todas essas coisas, mas tudo o que importa é o leite. Dê-lhes o leite, lide com as consequências e dê-lhes um pouco mais. A vida é muito, muito simples. E essa é a simplicidade que Pedro tem em mente ao fazer a analogia, ao escrever a esses crentes espalhados por ponto: Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os eleitos de Deus. Em meio a tempos difíceis e até perseguições, ele os convida a terem fome e terem apetite, a terem um foco singular que deseja a Escritura, como um bebê recém-nascido deseja o leite. O que deve alimentar esse desejo? Várias coisas. Em primeiro lugar, se eles se lembrarem de que a palavra é a fonte de sua vida, veja a primeira palavra do versículo primeiro. Portanto, isso o leva de volta. Voltar para o quê? Ao versículo 23. Você nasceu de novo, não da semente que é perecível, mas imperecível, isto é, para a palavra viva e permanente de Deus. Você nasceu de novo pela palavra de Deus, pelo fato de a palavra de Deus ter causado o impacto mais profundo em sua vida, o impacto mais profundo possível em sua vida. E se a palavra de Deus é tão poderosa para ter esse tipo de impacto em sua vida, então você deve ansiar por ela. Lembre-se de que a palavra é a sua fonte de vida. Se mudou tão drasticamente a sua vida no início, lembre-se do que fará se continuar a desejá-la. Em segundo lugar, elimine seu pecado. Lembre-se de que a palavra foi a fonte de sua conversão. Versículo 1. Pondo de lado toda malícia. Em grego, malícia significa simplesmente mal geral. Ponha de lado todo o mal. E ele dá algumas ilustrações, alguns exemplos, como dolo. Em grego, a palavra dolo significa anzol, o que é muito enganoso, se você for um peixe, obviamente. Ponha de lado a hipocrisia, ponha de lado a inveja, ponha de lado a lalalalia. É uma palavra onomatopeica. Parece que significa caluniar, falar sobre alguém pelas costas. Ponha de lado esse tipo de coisa. Livre-se do mal em sua vida e então deseje a palavra. O que impulsiona esse desejo? Uma lembrança do poder da palavra de Deus como demonstrado em sua salvação e eliminação do seu pecado. Enquanto houver pecado em sua vida, isso vai obstruir esse desejo, vai complicar esse desejo, vai bagunçar a pureza desse foco. Isso vai afastá-lo da palavra de Deus. Como alguém escreveu em sua Bíblia há muito tempo, ou este livro o impedirá de pecar, ou o pecado o afastará desse livro. Em terceiro lugar, admita sua necessidade. Versículo 2. Como bebês recém-nascidos, anseiem pelo leite puro, para que com ele possam crescer com respeito à salvação. Admita sua necessidade. Seja aberto e honesto o suficiente para clamar por isso. Sempre fico triste quando encontro pessoas que estão em um lugar no mundo onde não conseguem encontrar uma igreja, não conseguem encontrar um lugar onde possam ser alimentadas com a palavra de Deus, e têm um coração chorando e ansiando por isso. Vocês são muito abençoados por terem o suprimento, quando desejam. Reconheça essa necessidade. Chore como aquele bebê por leite. Buscar o crescimento é outra coisa. Lembre-se do poder da palavra em sua salvação. Deixe o pecado de lado. Admita sua necessidade pela palavra. Busque o crescimento para que você possa crescer com respeito à salvação. E o último pequeno ponto a considerar é examinar suas bênçãos. Versículo 3. Se você já experimentou a bondade do Senhor, se você já sabe como é bom conhecer a sua palavra e obedecer a ela, se você já foi abençoado por obediência no passado, busque isso no futuro, procure obedecer. Como saber quando alguém tem esse desejo? Como saber quando alguém realmente deseja a palavra? Em primeiro lugar, ele a honra, tem alta consideração por ela. Será alguém como Jó, que disse: valorizo as palavras de tua boca mais do que o alimento de que necessito. É alguém como Jeremias, que disse: tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e elas foram a alegria do meu coração. É como o salmista, que disse: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Quão doces as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Quando encontro alguém que honra a palavra, vejo desejo. E então um amor pela palavra, profundo afeto por sua verdade. Isso aparece no desejo de falar sobre a palavra, no desejo de ensinar a palavra, no desejo de ouvir a palavra ensinada, no desejo de ler livros que revelem sua verdade. Como lemos repetidamente no Salmo 119, ó, como amo a tua lei! Eu me deleito na tua lei, é a minha alegria, é o meu regozijo. As pessoas que têm esse desejo honram a palavra, elas respeitam isso, elas a exaltam, elas obedecem, elas a amam, elas têm uma profunda afeição por suas verdades, elas preferem falar sobre isso do que sobre qualquer outra coisa, elas preferem buscar o entendimento da sã doutrina a qualquer outra coisa. Elas também lutam por isso. Elas correspondem a Judas 3. Lutam seriamente pela fé que lhes foi entregue de uma vez por todas. Elas irão para a guerra. Elas irão para a batalha por sua veracidade. Irão para a batalha contra aqueles que atacam sua verdade. É muito preciosa para eles. Quando você honra a palavra e a ama, lutará por ela. Às vezes as pessoas dirão: você precisa ser mais pacificador, precisa ser mais conciliador, você pode precisar ser mais amoroso. Talvez eles estejam certos, se isso for um traço de sua personalidade. Mas quando se trata da palavra de Deus, se você a ama e honra, não pode deixar de lutar por ela. Então eu acrescentaria que as pessoas que desejam a palavra, proclamam-na também, proclamam-na. Não me diga que você tem esse anseio pela palavra, não me diga que ela é mais doce para você do que o mel e mais preciosa do que o ouro, se você não a proclama. Porque de tudo que você mais ama, você fala, não é verdade? Seja o que for que você mais ama, você fala daquilo. É o que vejo em todos aqueles adesivos do tipo: meu filho foi o aluno de topo em tal e tal lugar. Deve haver muitas crianças que conseguem ser assim, porque está em muitos para-choques, pais querendo proclamar, do para-choque traseiro, seu amor por essa criança. Eu entendo isso. Existem muito mais adesivos como esses do que um pequeno adesivo dizendo: meu Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Eu entendo a humanidade disso. Entendo quando um jovem se apaixona e tudo de que ele quer falar é sobre sua namorada. Entendo quando um garoto em um jogo de beisebol da pequena liga acerta um fora. É a coisa mais importante da vida dele e, por um tempo, provavelmente na vida de seu pai também. Entendo esses aspectos da vida, mas às vezes eles traem uma ordem de prioridades realmente confusa, não é? As pessoas que anseiam pela palavra como um bebê anseia por leite não podem deixar de proclamá-la. Eles não podem ser contidos, simplesmente sai. E então, por último, eles a personalizam, não se conformam com esse mundo, mas são transformados pela palavra. A palavra habita neles ricamente, Colossenses 3. Ela se torna a estrutura de sua vida, começa a moldá-la, mostra-se em como vivem, observa-se a vida deles e não se vê ranger de dentes, severidade e veias no pescoço, tentando abrir caminho por causa da obediência. A calma, a doçura, a naturalidade são acessíveis a qualquer momento da vida, e a consistência, porque a palavra assumiu e moldou seu caráter pessoal. Como você sabe quanto tem um desejo real pela palavra? Você vai honrá-la, vai amá-la, ocasionalmente será o motivo de conflitos para você, será o assunto da conversa mais familiar em seus lábios ao proclamá-la. E isso vai aparecer em sua vida, mesmo involuntariamente. Eu sempre digo, quando alguém é espiritualmente maduro, suas respostas involuntárias são piedosas, elas nem mesmo precisam pensar sobre isso. É uma parte importante da estrutura de sua vida. Bem, isso é o suficiente por esta noite, mas há mais três pré-requisitos a acrescentar a eles, e faremos isso na próxima vez. Vamos orar? Como você pode ver, antes de orarmos, é difícil para mim parar de falar sobre este assunto, porque é uma paixão do meu próprio coração, e eu só posso esperar, e você tem que orar por mim, que eu consiga colocar tudo o que quero dizer nos próximos dois domingos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por essas queridas pessoas preciosas que vieram, porque têm fome da Tua palavra, porque querem entendê-la. Eles querem conhecer Tua verdade, querem vivê-la. Elas querem tornar seu caminho próspero, ter sucesso. Querem a alegria da obediência. Elas querem trazer glória ao Teu nome. Obrigado por aqueles que têm o Espírito de Deus como seu mestre em virtude de sua salvação, conversão e novo nascimento. Ó Deus, que elas possam ter um forte desejo, como um bebê recém-nascido tem por leite, um forte desejo de conhecer a Tua palavra, tão essencial se quiserem ser diligentes e estudá-la como um trabalhador que não precisa se envergonhar. Agradecemos, Senhor, por este grande tesouro. Agradecemos por podermos entender isso. Tu deixaste isso claro. Queremos esse entendimento para que possamos vivê-lo e conhecer a plenitude das bênçãos e trazer honra a Ti, em nome de Teu Filho. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.